A maior parte das pessoas que conhece o estoicismo apenas de nome ou pelo que aprendeu na escola tem dele uma ideia errada. Quando se fala de atitude estoica, pensa-se habitualmente em força de ânimo, mas quase como que numa atitude de resistência passiva, numa indiferença desapegada com relação à vida. Tudo isto corresponde muito pouco ao verdadeiro espírito do estoicismo, em especial o que tomou pé e se desenvolveu em Roma. A este respeito deve-se recordar que, na antiga Roma, foram sobretudo as estirpes patrícias que seguiram tal doutrina, que tinha menos o significado de uma filosofia que de uma ética vivente, e que ajudou a uma espécie de reforço e reintegração no seu estilo originário de partes notórias da nobreza romana. Pode-se denominar a ética estoica como eminentemente viril, realista e adaptada ao espírito dos combatentes. Assim, são de Sêneca essas palavras. Não temo dizer que entre os estoicos e os outros, a diferença é tão grande como entre um homem e uma mulher feitos, na vida em comum, um para mandar e outro para obedecer. Existe no verdadeiro estoicismo uma afinidade de natureza, ou, mais ainda, um verdadeiro parentesco entre os deuses e o homem autêntico. A mente é denominada o Zeus em nós. É também denominada hegemonikon, ou seja, um princípio soberano. A ética estoica é a de uma soberania interior, a qual agrada a Deus, posto que, segundo tal doutrina, é digno de Deus não o homem que se humilha, mas sim aquele que o iguala. A respeito da conduta geral de vida, é essencial a distinção feita já pelos estoicos gregos entre aquilo que depende de mim e o que não depende de mim. É este o aspecto realista do estoicismo. O mesmo convida a distinguir friamente entre o que se encontra em nosso poder e aquilo que, pelo contrário, não se encontra em nosso poder, a fim de que o espírito não se perturbe e que fique excluída toda a agitação estéril. Mas se, na condição humana, não dependem de nós muitas conjunturas e contingências, depende, no entanto, de nós a atitude tomada perante elas, a nossa reação. E, a tal respeito, ao homem verdadeiro, não há desculpa. Ele pode e deve ser senhor de sua vida interior. O domínio dos impulsos, dos sentimentos, das paixões, vincula-se à categoria das coisas que dependem de mim, assim como a eliminação de todo o movimento irracional da alma. Aqui se exerce a virtus do homem verdadeiro. Esta virtus, romanamente, não é nem a pequena moral, a moralina, como chama Nietzsche, nem um puritanismo. O estoicismo não implica necessariamente um ascetismo do tipo renunciante, como renúncia àquilo que de agradável a existência pode oferecer. O seu preceito é apenas de que tais coisas não vinculem a alma. Assim, os estoicos gregos, além de distinguirem o que é bom e mal em sentido superior, consideravam uma terceira categoria, a dos adiáfora, ou seja, as coisas indiferentes. E entre os adiáfora, existiu também que incluísse os prazeres do sexo. A justa atitude a tal respeito é indicada por uma analogia de Epicteto. O marinheiro, uma vez desembarcado em terra, pode recolher diferentes coisas e beber água fresca. No entanto, deve fazer tudo isso pensando no barco, estando preparado para, perante a chamada do capitão, deixar tudo. O estoicismo preocupa-se apenas em que o homem não se lance desesperado ao banquete da vida. A dignidade é um dos seus valores mais elevados. Deixemos Epicteto falar mais uma vez. Recorda que deves comportar-te em toda a vida como num banquete. Se te oferecerem e te apresentarem uma refeição, estende a tua mão e a toma civilizadamente. Se ela te passa ao lado, não a detenhas. Se ainda não chega, não te deixes assaltar pelo apetite. Espera que venha. O mesmo deve suceder com as mulheres, as coisas, as dignidades e os filhos. E tu serás assim digno de uma manhã te sentares à mesa dos deuses. O estoicismo enquanto ética de combatentes delineia-se, sobretudo, nos ensinamentos sobre o sentido do infortúnio e a atitude a assumir face ao mesmo. A tal respeito, é em Sêneca que se encontram as formulações mais sugestivas. A analogia é esta. No exército, para as expedições mais perigosas, para as tarefas mais duras, são escolhidos os valentes, enquanto que os fracos e os covardes são deixados na retaguarda. E aquele que é escolhido para essas missões diz: o chefe honra-me. Assim, pois, diz Sêneca, para o homem verdadeiro, toda a adversidade é um exercício. Qual é o homem, digno desse nome, que não deseja provas que estejam à sua altura, que não procura tarefas perigosas para realizar? Tudo o que lhe acontece de adverso, ele o transforma em benefício próprio, vendo nisso uma ocasião para se temperar, para se formar. Infeliz é aquele que não conheceu nunca o infortúnio, acrescenta Sêneca, pois ele não sabe, nem tampouco nós sabemos, aquilo de que é capaz. E também, há um espetáculo capaz de distrair a atenção de Deus com relação à sua obra. O do homem que luta com a sua desventura, especialmente se tiver sido ele a desafiá-la. Para Sêneca, o homem verdadeiro é até mais que os deuses, já que, se estes se encontram ao abrigo dos males por natureza, ele, pelo contrário, tem o poder de superá-los. Naquilo que depende de mim, encontra-se a coragem na capacidade de impedir que injustiças e injúrias perturbem a alma. Deixemos Sêneca falar de novo. Quanto mais o teu nascimento, a tua fama, a tua sorte te distanciam dos demais, mais ainda deves demonstrar vigor, recordando que nos combates, os corpos eleitos formam a primeira linha. Ofensas, insultos, afrontas, injúrias de todo tipo, deves considerar como vociferações do inimigo, como flechas lançadas de muito longe, longe demais para que possam te alcançar e te ferir. E ainda que te pareça que o ataque supera as tuas forças, não cedas. Defende a posição que a natureza te atribuiu, a de homem. Deixar-se vencer em tais casos por motivos irracionais da alma significa abdicar da própria dignidade. É notável a norma de uma calma na ação e de uma ação na calma. É o estilo de quem é verdadeiramente soberano no próprio domínio da vida ativa. Não o agitado, o homem enredado pelo impulso para fazer, para chegar, para cumprir. É um bom metro para medir o nível espiritual do ativismo de nossos dias. O estoicismo, assim como o budismo e a ética extremo oriental, admite suicídio. Mas o que já se mencionou é suficiente para indicar o seu verdadeiro sentido. O estoicismo admite o suicídio, mas não como uma fuga, e sim como uma extrema sanção da soberania e da liberdade interior do homem. Tal como no Oriente, encontra-se aqui implícita a ideia de que o homem se lançou, ele próprio, à aventura terrestre. O seu imperativo normal é o de manter as posições. Mas ele não deve nunca esquecer que isto é ele que o quer. Caso contrário, a porta de saída encontra-se aberta. É novamente um rasgo de virilidade e de autonomia espiritual.